A semana começou com volatilidade para os preços da soja na Bolsa de Chicago, embora o mercado tenha trabalhado ou tenha terminado o dia em campo positivo ao longo da sessão desta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. Os preços chegaram a testar altas bem mais intensas, bem mais amplas do que essas com as quais vai terminando o pregão de hoje, esse primeiro pregão da semana. Para nos ajudar a entender esse movimento, nós recebemos na tarde de hoje Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para nos trazer mais dessa explicação e, claro, como isso tudo chega ao mercado brasileiro de soja. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo e feliz ano novo para o senhor, já que em 2025 ainda não nos falamos.
Muito bem, Carla, boa tarde aí para você, para os amigos e ouvintes de Notícias Agrícolas. Recebemos com carinho, com bastante respeito, tudo aquilo que nós temos para dizer para vocês. É um prazer, é uma satisfação. Hoje foi um dia bastante corrido, o mercado à noite de ontem já começou a fazer uma cobertura boa, porque a queda de sexta-feira foi uma queda exagerada, não houve motivos tão abundantes que pudessem levar àquela queda. O mercado exagerou, recuperou, mas hoje o mercado fez um caminho inverso, né? Ele trabalhou de maneira, durante a manhã, com 16 de alta e fechou apenas com 6 de alta. Isso se deve, naturalmente, à pressão de fundos, porque o clima, ou seja, o fator principal que ajudou a puxar o mercado, não mudou. O modelo do GFS mostra tempo seco para o Rio Grande do Sul e também para a Argentina. E o modelo que saiu, o modelo europeu, que acaba de sair, que nós pegamos todos os detalhes dos mapas, mostra um Rio Grande do Sul seco nos próximos 10 dias e a Argentina também. Então, nós temos que ficar de olho. Uma das coisas que nós podemos falar, Carla, é sobre algumas entrevistas que nós fizemos no dia de hoje sobre o oeste do Paraná, sobre o Rio Grande do Sul, as condições de lavouras, o que, que está acontecendo, já tem perda, já não tem perda, etc., etc. Carla, à vontade.
Seu Ginaldo, nós vimos ao longo do dia, como nós comentamos aqui, o senhor citou isso, essas altas mais intensas, elas estiveram atreladas efetivamente ou tão somente a essas preocupações com o clima, ou mais fatores apareceram nessa segunda-feira que puxaram os preços? Nós vimos farelo e óleo subirem também, milho, trigo principalmente, os mercados vizinhos ali da soja também tiveram uma segunda-feira agitada, não?
Foi agitada. Nós tivemos também, cara, a queda do dólar. A queda do dólar foi um dos fatores aqui no Brasil que também ajudou, além do clima da Argentina e do Rio Grande do Sul, também ajudou na questão da alta principal em CBOT no dia de hoje, sem dúvida nenhuma. Mas o mercado não se sustentou, mas ele, inclusive, cara, próximo ao fechamento final, às 16 horas e 15 minutos, ele chegou a dar 2 de alta. No finalzinho, nos ajustes, nos detalhes, é que ele puxou e fechou com 6 de alta. Isso, evidentemente, teve um comportamento, vamos dizer, estranho, mas o milho fechou muito bem, o milho com 7 centavos, o trigo com 11 centavos. Então, tudo isso aí ajudou a segurar a soja, senão a soja poderia ter sido, vamos dizer, voltar quase próximo ao inalterado. É, o mercado está começando, vamos dizer, de certa forma, não é clima ainda, porque muita gente não crê em nada de perda, embora eu já acho que se ficarmos 10 dias sem chuvas no Paraná e Argentina, que não plantou tudo ainda, nós vamos começar a ter alguns problemas de produtividade, ou seja, aquele potencial, alto potencial que você tinha para o Brasil, gente falando de 170 milhões de toneladas para mais, ele pode perder com o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, o oeste do Paraná já está tendo seus problemas. Então, cara, a gente tem que ficar de olho, porque claro que nós sabemos que se o Brasil perder 5 milhões de toneladas, a Argentina perder 10, tudo isso aí não vai puxar o mercado no momento, nesse momento, mas depois vai devolver lá na frente, na hora da colheita, na pressão de colheita. É isso que eu posso te dizer, Carla.
Seu Ginaldo, como é que o senhor está avaliando nesse momento a nossa safra de soja? Nós temos esses problemas, são problemas pontuais. Aí eu quero primeiro entender do senhor o Brasil, depois a Argentina, naturalmente, vai ser uma safra importante também de se acompanhar nesse 2025. Esses problemas pontuais, caso isso vá se agravando, isso pode mudar o cenário da safra brasileira ou não é problema que seja grande o bastante para mudar esse cenário de safra recorde ali na casa de números rondando ali os 170 milhões de toneladas?
Carla, hoje à tarde nós entrevistamos, inclusive, algumas empresas, algumas tradings aqui no Paraná, e elas foram claras em dizer que já vão mudar, já vão trabalhar com números diferentes no Paraná, considerando a seca que existe atualmente no oeste. Se você pegar a região de Cascavel, toda aquela região em direção a Foz, tudo aquilo ali é soja precoce. Essa soja precoce não está rendendo, não está tendo a produtividade que era esperado. Se você vai mais para a frente, acompanhando o oeste do Paraná, você vai ver que a região oeste do Paraná, que representa talvez 20%, 25% da safra no total, ali você está tendo problemas. Agora, eu falei hoje com o Rio Grande do Sul, com várias pessoas, Santa Maria, Passo Fundo, toda aquela região, Ijuí, ali já tem algumas regiões com problemas, falta de chuva. Não é que está tendo um problema mais sério, mas já estão 15, 16 dias sem chuvas e com altas temperaturas. E os próximos 10 dias indicam clima seco com temperaturas acima do normal. Então, isso é óbvio que nós vamos ter que fazer, vamos ter que revisar. Nós pensávamos numa safra de 170, tem gente falando até mais por aí, a gente vai ter que começar a tirar o cavalinho da chuva e pensar que a safra não é aquela safra que todo mundo estava falando. Teve gente que colocou até 176 milhões de toneladas. É um absurdo. Nesse momento, as chuvas estão muito mais para o centro-oeste, o Mato Piba, de um modo geral, e o sul do Brasil. Agora, uma coisa eu quero comentar, Carla, sobre a questão do El Niño. Hoje, todas as segundas-feiras, de manhã, às 11 horas da manhã, nós fazemos a atualização do Laninha. E chegamos no dia de hoje, tivemos uma grande surpresa, porque a semana passada o Laninha tinha dado sinal de rompimento de menos 1,1 das águas do Pacífico Equatorial. Então, a nossa expectativa era que isso se mantivesse e que, eventualmente, pudesse oscilar um pontinho para lá, um pontinho para cá, significaria, então, a efetivação do Laninha. O que que aconteceu? Na medição de hoje, caiu de 1,1 para menos 0,7, ou seja, caiu 0,4. Isso quer dizer que o Laninha não está devidamente estabelecido e as coisas podem mudar na segunda quinzena de janeiro ou, eventualmente, em fevereiro. Neste momento, não tem chuva no sul nos próximos 10 dias, nem na Argentina. Mas essa questão do Laninha tem que ser bem informada. Não o Laninha, como pensávamos, não está devidamente estabelecido e você não pode dizer que esse efeito de falta de chuva no sul vai continuar durante todo o mês de janeiro. Não, nós não temos essa confirmação. Se isso acontecer, vai ser um desastre, porque o mês de janeiro vai ser quente e não poderia ficar sem chuva na segunda quinzena de janeiro. Carla.
Seu Ginaldo, isso quer dizer que, portanto, as preocupações para a Argentina também não. É, nós tínhamos ali as preocupações, né, com algumas regiões que estavam recebendo um pouco menos de chuvas, mas os prognósticos, as previsões apontam que o verão argentino vai ser um verão quente, de temperaturas bastante elevadas, talvez acima do normal, mas de chuvas dentro da média. Os mapas para a Argentina, o que mostram para o senhor e quais são os seus pontos de atenção para a safra argentina, seu Ginaldo?
A safra argentina mostra nesse exato momento, Carla, que eles já plantaram 92,7, ou seja, de soja, e estão plantando mais milho. Só que tem um detalhe importante: a Argentina não tem chuvas nas províncias de Buenos Aires, que é a principal província, Santa Fé, que seria a segunda província, mas a província de Córdoba, ela continua mostrando chuvas no lado oeste. Agora, isso para os próximos 10 dias não mostra chuva, Carla.
Certo.
Então, tem temperaturas altas? Sim, tem, mas não mostra chuvas. Agora, quando nós entramos acima de 10 dias, começa a aparecer chuva, ou seja, os mapas começam a mostrar chuvas na segunda quinzena de janeiro para a Argentina e possivelmente o Rio Grande do Sul. Porém, isto é apenas, vamos dizer, uma coisa mais a longo prazo, depois de 10 dias, porque os mapas podem mudar diariamente. E eu diria para você que 10 dias sem chuva agora na Argentina, com temperaturas altas, 10 dias no sul, com temperaturas altas, o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná podem efetivamente aqui no Brasil tirar um pouquinho da safra brasileira, ou seja, 3, 4, 5 milhões de toneladas se realmente permanecer esses 10 dias sem chuvas.
Seu Ginaldo, tem uma pergunta que eu deixaria para o final, mas eu acho importante a gente trazer, do Lucas Firmino, que ele pergunta sobre os preços dos óleos vegetais. Ele diz assim, ó: olá, Carla e seu Ginaldo, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Qual a projeção dos preços de óleo vegetal no Brasil em 2025, comparando com os valores de hoje? Pergunto porque teremos uma super safra, mas também um aumento da mistura de biodiesel no diesel. Se a gente olhar para a safra argentina de soja e o que ela pode nos trazer de farelo e óleo, realmente serão dois mercados que nós teremos que ter atenção um pouquinho mais forte nesse ano de 2025, né?
Carla, é interessante a pergunta, porque é uma pergunta inteligente. Claro que nós devemos ter aqui aumento de uso de óleo no biodiesel, sem dúvida nenhuma. É o Lucas, né? É o Firmino, perdão. É interessante observarmos que os preços de óleo estão muito baratos, sem dúvida nenhuma. Talvez, basicamente, no fundo de poço. E que dependemos muito dos mercados lá fora. Eu não vejo o mercado subindo muito, Firmino, e eu acho que o mercado de óleo vai depender muito, muito do que vai acontecer com o Trump. O presidente Trump vem falando que vai aumentar, vamos dizer, os impostos de importação para produtos que se possam colocar para eles, e eu vou te dizer mais, ele deixou muito claro que possivelmente para o Brasil vai ter imposto em carne, enfim, no agro, de um modo geral, não na soja especificamente, nem no óleo, porque nós não exportamos para lá. Então, temos que ficar de olho. Isso pode ser um fator que pode trazer benefícios, mas também pode trazer sacrifícios porque eu não creio que o presidente Trump vai deixar de colocar impostos novos para o Brasil e para outros países. Consequentemente, as importações de óleo, óleo cru, usado, óleo não usado, vai ter que passar pela penalidade das taxas, e isso pode fazer com que os preços fiquem inibidos ou até caiam um pouco mais.
Seu Ginaldo, tem uma perspectiva de uma demanda interna, inclusive maior aqui no Brasil, para a nossa soja nessa temporada 24-25, né?
É, de um modo geral, sim. De um modo geral, sim. E também no caso do óleo diesel, nós teremos um incremento, talvez, para o uso. Mas é interessante observar, Carla, que esse incremento de uso na soja brasileira, esse ano nós exportamos 197 milhões. É claro que superaríamos essas exportações em 2025, mas eu quero deixar bem claro uma coisa, Carla. A China vem, todo mundo está colocando a China com 107, 110 milhões de toneladas. Nós temos uma parceria com os chineses, e eles, embora seja noutra área, vêm nos afirmando que a China não deverá importar mais do que 100 milhões de toneladas, porque a demanda para farelo, ou seja, para ração, complemento de ração, está limitada. Então, eu não creio que nós vamos ter assim, vamos dizer, uma grande exportação. Uhum. Mas uma coisa eu vejo, Carla. Eu vejo que 2025 é um ano de atividades, é um ano mais rápido, mais lógico, mais, vamos dizer, bem estruturado, e a gente pode, evidentemente, ter aí em determinado momento preços melhores. A safra americana vai começar a ser plantada a partir de abril. O produtor brasileiro que não vendeu soja vai ter talvez uma oportunidade lá, mas é preciso ficar de olho, porque vender soja no período de colheita, durante a pressão de colheita, não é nada agradável. Os preços normalmente sempre caem.
Seu Ginaldo, tem mais uma pergunta que eu vou já trazer também para o senhor, do Valmir Martins, porque daí a gente já consegue entrar um pouquinho em como estão os preços aqui no Brasil, porque eu quero entender como é que essa baixa do dólar se cruzou com esse Chicago, que também devolveu uma parte dos ganhos na sessão dessa segunda-feira. O Valmir pergunta assim: boa tarde, gostaria de saber como estão os prêmios para o Porto de Paranaguá para março e abril. Como é que nós começamos a semana no mercado brasileiro de soja, seu Ginaldo, olhando para prêmios, preços nos portos, justamente por conta dessa baixa de Chicago e dessa baixa do dólar, perdão.
Com certeza, Carla, desculpe. Evidentemente, nós começamos amanhã com prêmios negativos. Para você ter uma ideia, o prêmio abril hoje, 10 negativo. O prêmio março, talvez igual, ou seja, even. O prêmio maio, talvez um pouquinho positivo, 10 positivo. Mas, no geral, os preços de hoje, vamos dizer, começamos aí com o dólar mais baixo e a soja mais alta. Mas o prêmio derrubando o mercado. Se você observar, deixa-me ver aqui o fechamento dos prêmios, mas é uma tristeza, porque não houve assim grande movimentação. Os prêmios, de modo geral, vêm sendo pressionados. Nós vendemos em novembro, outubro, novembro, fizemos bastante negócios na faixa de mais 40, ou seja, 40 over May, sobre maio, e hoje os prêmios de abril estão menos 10. Então, é preciso que a gente entenda a situação, que nesse momento os preços de hoje não ajudaram. O dólar estava caindo, Chicago estava subindo, mas o prêmio lá embaixo. Então, a resposta é essa. O prêmio não está ajudando, o dólar não ajudou, Chicago devolveu, vamos dizer, grande parte daquilo que subiu, e basicamente ficamos, eu diria, no zero a zero, talvez não, menos do que 0 a 0. Estamos under em escala.
Seu Ginaldo, quando a gente pensa em indicativos de preços nos portos, a gente está falando de que referências de preços para começar a semana para a soja brasileira?
Ah, hoje nós tivemos várias observações, Carla. Vamos dizer, os preços para a soja hoje, R$ 132,50, no porto de Paranaguá, R$ 135 para maio, R$ 137 para junho. Esses eram os preços que estavam no momento talvez melhor. Claro, tá, que no final os preços de soja cederam e os preços dos postos caíram. Então, tome como base aí R$ 135 para maio, R$ 132, R$ 131 para abril. Esses eram os preços. Quando você pega soja lá no interior do Mato Grosso, do Sorriso, por exemplo, o preço da soja na faixa de 112, 110, é esse o preço que nós temos, que vamos dizer, no radar, e por isso eu acho que o produtor deixou de vender a preços melhores em outras oportunidades. Carla.
Seu Ginaldo, como é que a gente vai concluindo a nossa conversa, orientando o produtor, portanto? Essa deve ser uma semana. Como é que o senhor está enxergando esse começo de ano? Essa volatilidade em Chicago tende a continuar e as oportunidades de comercialização podem ser mais escassas ou elas podem aparecer ainda antes da nossa colheita? O que o senhor traz de orientação para o produtor que está começando 2025 planejando seus novos negócios?
Bom, para o produtor, posso dizer, aproveite ralis. Soja subiu R$ 10, R$ 15 no preço que está hoje, venda. É isso que eu posso recomendar. Eu acho que oportunidades poderemos ter, mas as chuvas, os mapas estão falando, mostrando os modelos que podemos ter chuvas no final ou seja, na segunda quinzena de janeiro, e os preços poderiam então ceder. Agora, não é nada certo. O clima continua mostrando 10 dias sem chuvas, e 10 dias sem chuvas, se houver uma extensão desse período, aí a coisa engrossa e o produtor teria uma chance de vender soja próximo de US$ 11 para o contrato maio. Aí sim ele deveria aproveitar a oportunidade, calcular bem o dólar aí numa faixa de 6,20, 6,30 e vender. Não carregue posições. As altas serão, vamos dizer, temporárias, e essas altas terão limitações, porque a perda que pode acontecer no Brasil ou na Argentina, as perdas não serão suficientes para manter o mercado mais ativo lá na frente. Claro que nós teremos o período de plantio americano, que aí é outra história. Eu acho que se... Eu digo sempre o seguinte, todas as secas que aconteceram, ou quase todas, nos Estados Unidos, foram secas que estávamos sobre o fenômeno Laninha. Nesse momento, a gente não tem o Laninha, mas poderemos ter uma configuração daqui para frente. Certo. Isso ninguém pode impedir. Também as chuvas podem falhar no final de janeiro. Então, aproveite a oportunidade que houver e venda. Aproveite e faça uma média melhor, porque lá na frente você vai depender do clima e vai depender do que vai acontecer nos Estados Unidos. É o que eu posso dizer.
Maravilha. Seu Ginaldo, quero muito lhe agradecer pela companhia, para a gente começar a semana juntos aqui no Notícias Agrícolas, começar 2025 com o senhor aqui, numa de muitas entrevistas que ainda faremos esse ano. Obrigada pelas informações e principalmente pelas orientações, seu Ginaldo.
Carla, muito obrigado, ouvintes Notícias Agrícolas, meu querido povo, amigo. Eu quero dizer para vocês que eu sou economista, não sou astrólogo, mas esse ano é o ano nosso, é o ano brasileiro. Eu tenho a experiência de dizer para você que esse ano é o ano. O ano passado foi um ano neutro para negativo em algumas coisas. Não foi um ano ruim, mas foi um ano. Talvez esse ano será melhor. Por quê? Porque nós teremos um ano comandado por Júpiter no hemisfério sul. E teremos, naturalmente, um ano comandado pela serpente no hemisfério norte, lá na China. Então, tudo vai convergir para melhor. Acredite em você. Diga sempre, eu sou a força divina que vem de Deus. E iniciamos o ano assim, pensando positivo, e nós vamos para frente.
É
um grande
mesmo.
Abraço a vocês.
Um abraço para o senhor também, seu Ginaldo. Ótimo mantra para a gente colocar aqui estabelecido e a gente falar um pouquinho disso todos os dias. Obrigada, viu, seu Ginaldo?
Obrigado, você, Carla. Um abraço a todos vocês. Nós temos aí o nosso Crop Tour, só
tá
lembrando,
chegando,
em fevereiro, na Argentina. Estamos acertando os detalhes com Daniel.
Tá chegando.
Argentina Crop Tour 2025.
Vamos lá, que esse ano é ano de safrão na Argentina. A gente quer as informações do senhor em loco, do senhor e do Daniel.
Ok, perfeito, Carla. Um abraço.
Um abraço, seu Ginaldo. Boa semana.
Para nós.
Obrigada. Bom, coisa boa, eu falo, né? Ouvir o seu Ginaldo não é só uma entrevista. Aí tem aquela reflexão no final, e é por aí. A gente tem mesmo que pensar positivo, pensar que vai ser um ano bom. E olha só o seu Ginaldo falando aqui para nós dos astros, né? Então, o ano da serpente na China já é feriado do ano novo lunar chinês. Para eles, um ano da serpente, um ano de muita auspiciosidade, de fato. E temos, então, Júpiter, segundo o seu Ginaldo, ali, gerenciando as coisas aqui no Hemisfério Sul. Tomara que nos traga bons resultados. Bom, em suma, o mercado devolveu as altas em Chicago, ou parte delas, fechou em campo positivo. Já a gente vai ver os preços, mas tivemos, então, um fechamento positivo. Porém, com o mercado devolvendo boa parte das perdas, os prêmios também sofreram um pouquinho hoje e o dólar vai caminhando para fechar negativo. Mais dois minutinhos de pregão, R$6,11, 1,09% de queda. O dólar tem subido bastante, vai se ajustar, é natural. Isso faz com que, naturalmente, os preços aqui no Brasil para a soja também percam um pouco mais. Então, nós temos, para começar a semana, preços variando entre R$132,50 e R$137 por saca no Porto de Paranaguá. Os vencimentos mais alongados, quando a gente já saiu daquele pico da safra, um pouquinho mais altos, como é o caso do junho, com 137. Semana passada, terminamos a última semana fechando com preços ali até acima dos R$140. Mas hoje, numa conversão de fatores ali, os preços sentiram um pouco mais agressivamente a formação deles aqui no Brasil. Atenção redobrada, portanto, para o produtor brasileiro. Precisa ficar de olho para não perder as oportunidades. Aproveitar os ralis e fazer seus negócios, segundo informou seu Ginaldo Souza. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. Bom, nós temos para janeiro US$ 9,89 por bushel, 8 pontos mais 75 de alta. O março, US$ 9,96, 4 pontos e meio de ganho. O maio, US$ 10,07, 3 pontos e meio de alta. O julho, subindo 1 ponto mais 75, fecha com US$ 10,18 por bushel. Vamos ainda aos preços do milho. Milho também fecha em campo positivo. Março, US$ 4,56. Maio, US$ 4,64 por bushel. Julho, US$ 4,67. Setembro, US$ 4,42. As altas no milho variaram entre 4,5 e 6,5 nas principais posições negociadas. Preços do trigo agora. O trigo também fechou bem, aliás, foi quem liderou o fechamento positivo e liderou as altas durante boa parte do pregão. Março, US$ 5,40, 10 pontos mais 75 de alta. O maio, US$ 5,52, 11 pontos mais 25 de avanço, mesmo ganho para o julho, que fecha com 5,60. E o setembro vai a US$ 5,74, com 11 pontos de alta nesta sessão de segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025. A gente vai concluindo por aqui as nossas informações do fechamento do mercado da soja, mas na sequência tem o Alexander Horta com os fechamentos completos do mercado para você aqui no Notícias Agrícolas, todos os destaques deste 6 de janeiro já aparecendo, chegando aqui na sua tela para você terminar o seu dia bem informado. Amanhã a gente se encontra novamente no Bom Dia Agronegócio às 8 horas da manhã, eu tô te esperando, até mais.